DW Noticiário.
Olá, boa noite. Está a começar mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, vou estar na sua companhia durante a próxima meia hora, ao lado de Cris Vieira, que apresenta agora as notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, suspendeu hoje a nomeação do general John Allen, comandante norte-americano das forças da NATO no Afeganistão, para o cargo de comandante aliado supremo da NATO em Bruxelas, informou hoje a Casa Branca. Allen está sob investigação de envolvimento no escândalo sexual que levou o antigo diretor da CIA, David Petraeus, a renunciar ao cargo depois de reconhecer uma relação extraconjugal com sua biógrafa Paula Broadwell. John Allen teria enviado e-mails com considerados inapropriados a Jill Kelly, a quem a amante de Petraeus teria dirigido mensagens ameaçadoras. Ellen permanece no comando das forças americanas no Afeganistão. O ministro alemão das Relações Exteriores, Guido Westerwelle, se encontrou hoje com o líder da recém-criada Coalizão Nacional Síria das Forças de Oposição e da Revolução, Ahmed Muaz al-Shatib, no Cairo. Westerwelle garantiu o apoio da Alemanha à coalizão e apelou para que se desenvolva uma verdadeira alternativa ao regime de Bashar al-Assad. Mais cedo, a França reconheceu a coalizão como a representação legítima do povo sírio. Nesta terça-feira, as autoridades britânicas anunciaram a libertação do radical islâmico Abu Qatada sob caução, depois de um tribunal ter decidido contra a extradição dele para a Jordânia, onde foi condenado por terrorismo. Qatada terá de respeitar as regras de liberdade vigiada. Ele passou os últimos 7 anos detido no Reino Unido. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos considerou, em maio passado, que Qatada não pode ser extraditado enquanto houver o risco de que provas obtidas sob tortura sejam usadas contra ele num possível novo julgamento. As negociações planejadas entre o Parlamento Europeu e os governos dos países da União Europeia sobre o orçamento da UE para 2013 estão interrompidas. Os deputados decidiram não ir ao debate programado para esta noite. O anúncio foi feito pelo líder das negociações do Parlamento Europeu, o francês Alain Lamassoure, em Bruxelas. O motivo é uma disputa sobre o processo de negociações. O acordo expira à meia-noite de hoje e, com isso, a comissão da UE tem que apresentar uma nova proposta de orçamento. A possível participação europeia numa intervenção no Mali será analisada na próxima quinta-feira no encontro de 10 ministros de 5 países europeus em Paris. Alemanha, França, Polônia, Itália e Espanha veem nesta ação a ocasião de relançar a Europa da defesa. Já chega a 42 o número de policiais quenianos mortos no distrito de Samburu, no norte do Quênia. Mais de 100 agentes participavam numa operação em que pretendiam capturar ladrões de gado quando caíram numa emboscada. 9 policiais permanecem internados no hospital em Nairobi e outros 6 continuam desaparecidos. O ataque ocorreu na tarde de sábado e é considerado o pior sofrido pela polícia queniana desde que o país se tornou independente em 1963. A Anistia Internacional denunciou hoje que os estrangeiros que vivem sem documentos na Líbia, a maioria deles provenientes da África subsaariana, estão expostos à exploração, detenções arbitrárias e a agressões consideradas tortura. Um relatório divulgado na internet reúne testemunhos recolhidos entre maio e setembro de 2012 em 9 centros de detenção situados em diferentes pontos do país e que acolhiam, na altura, 2.700 pessoas. As condições higiênicas, alimentares e médicas são consideradas precárias e insuficientes, segundo o documento. Um mineiro moçambicano foi encontrado morto próximo à mina de platina de Amandelbult, da empresa Anglo-América Platinum, no norte da África do Sul. A informação foi divulgada por fontes da empresa e da polícia. A vítima teria sido assassinada por um grupo de colegas grevistas na noite de segunda-feira, quando regressava à casa depois do trabalho. 22 pessoas estão detidas na sequência de confrontos violentos entre grevistas, policiais e seguranças da empresa, ocorridos também na segunda-feira. A greve dos mineiros da Anglo-América Platinum é semelhante ao que aconteceu nas minas da Lonmin, em Marikana, em agosto, e que deu origem à morte de mais de 40 pessoas. A Assembleia Geral da ONU renovou nesta terça-feira, por grande maioria, a resolução que condena o embargo dos Estados Unidos contra Cuba, imposto na década de 60. 188 países votaram a favor do fim do embargo e apelaram aos países membros que considerem ilegal o embargo, uma vez que a lei internacional clama pela liberdade comercial e de navegação. Terminamos aqui o nosso noticiário. Vamos agora ao Jornal da Noite com Maria João Pinto.
DW. Jornal da Noite.
Nos destaques de hoje, Rafael Marques é arguído numa queixa-crime movida em Portugal por 9 generais e 2 empresas angolanas. Legislatura da Assembleia Nacional Popular Guineense vai ser prorrogada até ao fim do período de transição. Nigéria tem papel fundamental na missão militar da CDAO no Mali. Saiba mais já a seguir. Rafael Marques é arguído numa queixa-crime movida na justiça portuguesa por 9 generais e 2 empresas angolanas. O jornalista e ativista é acusado de injúria e calúnia um ano depois de um processo levantado pelo próprio Rafael Marques na justiça angolana, em que acusa os 9 generais e as 2 empresas da prática de atos cotidianos de tortura e com frequência de homicídio nas Lundas, zonas de extração mineira em Angola. Esta segunda-feira, depois de ter sido ouvido no Departamento de Investigação e Ação Penal em Lisboa, Rafael Marques afirmou que o caso se trata de uma manobra de distração.
Como foi apresentada uma queixa em Angola em novembro de 2011, que resultou num inquérito em Angola, quando as testemunhas começaram a ser ouvidas em Angola, em que as empresas aparecem como denunciadas, os generais decidiram então, depois do processo estar a correr os seus trâmites, intentar uma ação em Portugal como forma de desviar as atenções do processo que estava a decorrer em Angola.
A investigar as práticas relacionadas com a extração mineira desde 2004, o ativista angolano não hesita na altura de justificar o processo movido contra os generais e empresas que agora o acusam de calúnia.
Crimes contra a humanidade, porque as empresas que dirigem e que de forma ilícita fazem negócios com o Estado angolano, à luz da legislação angolana, são responsáveis por uma série de violações dos direitos humanos.
Uma acusação que, de acordo com Rafael Marques, foi sustentada na Procuradoria-Geral da República de Angola, da qual resultou um inquérito que estava a decorrer normalmente até esta segunda-feira.
Os generais decidiram optar não pela justiça angolana, mas pela justiça portuguesa para evitar precisamente que as questões de corrupção e de outras ilicitudes do seu envolvimento fossem discutidas em Angola, porque é mais seguro discutir aqui onde os portugueses não conhecem os meandros e é onde mais difícil para um ativista, um jornalista como eu, trazer testemunhas das áreas de exploração mineira.
Rafael Marques é também testemunha num processo apresentado por um cidadão angolano a residir em Portugal, que deu origem a um inquérito-crime aberto pelo Ministério Público Português. O caso envolve 3 altos dirigentes do regime angolano: Manuel Vicente, vice-presidente de Angola, o general Vieira Dias, ou Coplipa, ministro de Estado e chefe da Casa Militar do presidente angolano, e o seu consultor, Leopoldino Nascimento. Em causa, suspeitas de fraude e branqueamento de capitais. Uma notícia que já deu origem a uma reação dos Jornal de Angola, que através de um editorial sob o título Jogos Perigosos deixou o alerta: o caso prejudica as relações entre Portugal e Angola. O jornal estatal vai mais longe, condenando as elites políticas portuguesas pelo seu ódio a Angola e ataques cegos aos políticos angolanos. Palavras que Rafael Marques condena.
Mostra a má criação do executivo angolano e a forma chantagista como tem estado a desenvolver uma diplomacia que é baseada na corrupção e baseada na compra de amizades como aquela que esperava do governo português e de uma certa vassalagem que esperava das autoridades portuguesas e que neste momento já não está a ter como esperava.
Quanto à queixa-crime movida pelos generais sócios das empresas que atuam nas Lundas, visados no processo levantado por Rafael Marques em Angola, aguarda-se a decisão da justiça portuguesa para saber se o caso vai ou não a julgamento. Para já, depois de imposta a medida de coação de termo de identidade e residência, Rafael Marques não poderá sair de Luanda por um período superior a 5 dias sem informar as autoridades portuguesas.
DW, a sua voz da Alemanha.
Aproveitamos agora para lançar a habitual pergunta do dia. Como ouvimos, o ativista e jornalista angolano Rafael Marques foi constituído arguído numa queixa-crime movida por 9 generais e 2 empresas angolanas em Portugal. Acha que esta é uma tentativa de silenciar Rafael Marques por via legal? Diga-nos qual é a sua opinião, enviando as suas respostas para o endereço afriportug@dw.de ou então já sabe.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O presidente da transição da Guiné-Bissau, Sarifu Nyamadju, defende que o mandato dos deputados da Assembleia Nacional Popular deve ser prorrogada até ao fim do período de transição. Uma decisão que contraria a posição defendida pelos militares e pelos partidos signatários do Pacto de Transição. O Parlamento está parcialmente bloqueado desde o golpe militar de abril passado. Mais informações com o correspondente Brahma Daram.
A atual legislatura da Assembleia Nacional Popular será prorrogada até a tomada de posse dos novos deputados saídos das eleições antecipadas, marcadas para o próximo mês de abril de 2013. Sendo assim, caiu por terra a intenção manifestada pelos militares de a Assembleia Nacional ser dissolvida, o que seria o melhor para o período de transição em curso na Guiné-Bissau. Desde o golpe militar de 12 de abril, o Parlamento nunca funcionou devido às cíclicas divergências entre os dois principais partidos, PAIGC e PRS, que nunca se entendem no que concerne a nova liderança para o hemiciclo guineense. À luz do pacto de transição firmado pela maioria de partidos políticos e pelos militares, autores do golpe de Estado de 12 de abril, o presidente da transição, Sarifu Nyamadju, admite que, com o fim da vigência da atual legislatura, o mandato do Parlamento pode ser prorrogado até as novas eleições.
A legislatura será prorrogada em função do pacto até a tomada de posse de novos parlamentares. Por isso, creio que na Assembleia irá ser ratificado aquele pacto de transição. Eu acredito que os debates que se seguirão serão muito frutuosos para o bem do país.
Por seu lado, o Fórum dos Partidos Políticos que apoia o governo de transição considera a inoperância da Assembleia Nacional Popular como desentendimentos friamente desenhados pelos deputados assentes apenas na disputa de lugares pessoais e partidários. Artur Sanha, antigo primeiro-ministro do governo do PRS, que é atualmente o presidente da Câmara Municipal de Bissau, lembrou que o mandato da Assembleia Nacional Popular termina este mês, criando um vazio institucional que poderia pôr em causa todo o processo de transição.
Tendo em atenção à situação que é o termo do mandato, o Fórum assumirá as suas responsabilidades políticas, contribuindo de forma decisiva na busca de solução do vazio institucional resultante da caducidade da plenária da ANP, sem prejuízo de recurso à revisão do pacto de transição relativamente a esta matéria.
Falando aos jornalistas no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, depois de ter participado em Abuja, na cimeira da CDAO, o chefe de Estado, Sarifu Nyamadju, anunciou também a chegada à Bissau de um novo contingente de militares nigerianos para reforçar a força da ECOMIB, missão da Comunidade dos Estados da África Ocidental, estacionada na capital guineense na sequência do golpe de Estado de abril. Nos últimos dias, segundo a imprensa nacional, um grupo de mercenários estaria estacionado na região leste do país, o que motivou fortes movimentações militares nas regiões de Gabu e Bafatá, como também nas fronteiras terrestres da Guiné-Bissau com os países vizinhos. Toda esta operação, diz o presidente da República de Transição, é para evitar surpresas desagradáveis.
São questões operativas. Havendo ameaças, é preciso o sistema de defesa e segurança nacional tome precauções para que não haja surpresas desagradáveis.
Enquanto isso, o governo, pela voz do seu porta-voz, Fernando Vaz, prometeu mais informações assim que receber mais detalhes a serem fornecidos pelos militares que estão no terreno desde o último fim de semana.
O governo e as Forças Armadas estão no terreno e assim que tivermos informações precisas e concretas, nós iremos torná-las públicas.
Recorde-se que a Guiné-Bissau vive momentos de tensão após a tentativa de assalto ao quartel de Paracomandos a 21 de outubro. Brahma Daram, Bissau, DW.
Escute-nos também em www.dw.be.
A conferência realizada no domingo passado em Abuja, na Nigéria, decidiu enviar forças da CDAO ao Mali. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental une 15 países da região, liderados tradicionalmente pela Nigéria. Mas o país tem problemas internos. No último sábado, pessoas foram violentamente assassinadas no norte do país. Acredita-se que por trás do ataque esteja o grupo islamita Boko Haram, que há cerca de 2 anos desestabiliza a Nigéria com os seus ataques. Acompanhe a reportagem de Filipe Bart, adaptada por Cris Vieira.
Atualmente, a Nigéria tem muito o que fazer por si própria. Anos de conflito violento com os separatistas no delta do Níger, o terror islamista da seita Boko Haram no norte do país. O exército e as forças de segurança estão em atividade constante. Exatamente agora, a CDAO apela para a liderança. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental quer enviar 3.300 soldados para o norte do Mali, onde radicais islamitas tomarão o controle. A Nigéria tem o poder de liderança, diz o cientista político e especialista em CDAO, Jonathan Aremo.
Seja qual for a situação que está acontecendo, particularmente em relação à segurança no delta do Níger, bem como o Boko Haram no norte, ela não diminuiu de forma alguma a posição da Nigéria como líder de toda a comunidade da CDAO.
Economicamente, está correta a avaliação do nigeriano. Militarmente, a liderança já não funciona há muito tempo, avalia o alemão especialista em Nigéria, Heinrich Bergstresser. O exército, há anos em missões no exterior, como a da ONU em Darfur, estaria sobrecarregado com as tarefas policiais contra o Boko Haram no país. A Anistia Internacional divulgou recentemente casos de arbitrariedade militar e brutalidade contra a própria população. Além disso, reportagens do jornal britânico The Guardian dão conta de que o exército do nigeriano não seria capaz de cumprir as mais fáceis missões no exterior.
Esta é uma grande contradição. A constituição interna do Estado e a imagem exterior da Nigéria, justamente neste nível militar. Eles reconhecem esta contradição e, no momento, se comportam relativamente cautelosos, sabendo que eles, de facto, já chegaram ao limite de suas possibilidades.
Renunciar à liderança é difícil para o gigante da África Ocidental. Este papel foi conquistado ao longo da história. A Nigéria fundou a CDAO em 1975, colocando a sede em sua própria capital, Abuja. Na década de 90, o país liderou a primeira missão militar da comunidade na Guerra Civil na Libéria. A economia nigeriana é mais forte que a de todos os outros 14 membros juntos e Abuja paga 2/3 do orçamento da CDAO. Mas há 10 anos, a Nigéria falha em credibilidade moral para fazer valer a sua pretensão de liderança na região, com seus escândalos de corrupção e problemas sociais, garante Bergstresser. A incapacidade de desempenhar um papel importante ficou clara também nos conflitos na Costa do Marfim e no Togo. Assim, os países de língua francesa e inglesa, membros da CDAO, ainda se orientam pelas antigas potências coloniais, afirma um especialista em Nigéria, Heinrich Bergstresser.
Der Widerspruch zwischen der Frankophonie und Anglophonie in Westafrika.
A contradição entre a francofonia e a anglofonia na África Ocidental tornou-se muito, muito clara nos últimos anos e a Nigéria, ou a liderança nigeriana, já percebeu que a sua abordagem original de poder ser um poder regional não pode ser cumprida.
Cris Vieira, DW.
Aproveito agora para relembrar a pergunta do dia. O ativista e jornalista angolano Rafael Marques foi constituído arguído numa queixa-crime movida por 9 generais e 2 empresas angolanas em Portugal. Acha que esta é uma tentativa de silenciar Rafael Marques por via legal? Pode enviar a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Thomas de Mazière prossegue a sua visita no Afeganistão, onde já visitou as tropas alemãs ali estacionadas. Em Mazar-i-Sharif, próximo do quartel-general da Bundeswehr, o ministro alemão da Defesa também visitou uma escola que beneficiou, tal como outros 55 estabelecimentos de ensino, da ajuda alemã para a sua reconstrução. Desde segunda-feira, no Afeganistão, o ministro disse estar satisfeito com os progressos realizados no país em matéria de segurança. Uma segurança, contudo, relativa. António Rocha.
A imprensa alemã não deixa de destacar que o ministro Thomas de Mazière chegou ao norte do Afeganistão a bordo de um avião civil, algo impensável desde o início da guerra naquela região do globo, em 2001. Em contrapartida, Na sua viagem para Cabul, o ministro alemão da Defesa teve que utilizar um avião militar. Em entrevista à televisão alemã ZDF, de Mazière explicou:
o objetivo da minha viagem é dialogar com vários interlocutores afegãos. Estamos trabalhando na entrega progressiva da gestão da segurança aos afegãos. No norte, 80% das forças de segurança são atualmente compostas por soldados do Afeganistão e somente 20% por membros da Força Internacional da ISAF. A situação de segurança permanece, contudo, frágil, mas os incidentes são cada vez em menor escala.
Apesar desses progressos destacados pelo ministro alemão de Mazière, contudo, as violências continuam. Na manhã desta terça-feira, vários rockets foram disparados contra Cabul, provocando pelo menos um morto e ferindo vários outros civis. Este homem testemunhou o que aconteceu.
Ouvi uma grande explosão e corri para ver como estava a minha mãe, que gritava depois de ter visto uma bomba destruir a nossa casa. Retiramos todas as mulheres que estavam sobre os escombros, mas sem, na verdade, saber o que tinha acontecido. Se tinha sido uma bomba ou tiros de artilharia disparados contra as populações civis. E agora podem ver os destroços.
Vários ataques deste tipo são regularmente reivindicados pelos talibãs, que, na verdade, nunca foram completamente vencidos, apesar dos milhões de dólares investidos nessa guerra no Afeganistão e dos 130 mil soldados estrangeiros mobilizados durante os momentos mais críticos deste conflito. O total das forças internacionais ainda estacionadas no Afeganistão deverá retirar-se até 2014. Esta semana, o campo de Kunduz deverá ser colocado sob comando afegão. Mas o exército alemão deverá permanecer mais de 2 anos no terreno com a tarefa de concluir a formação das forças locais que começou. António Rocha, DW.
Partilhe as suas ideias com a Deutsche Welle. Se vive em Moçambique, pode escrever à nossa caixa postal em Maputo. O endereço é DW, programa em português, ao cuidado da Embaixada da República Federal da Alemanha. Caixa Postal 1595, Maputo, Moçambique. O custo é de uma carta local. Estamos à espera das suas reações.
São ativos não apenas com marchas de protesto e na internet. Os grupos de extrema-direita fazem propaganda em pátios de escolas na Alemanha com convites para atividades no tempo livre ou por meio de músicas. No entanto, desde 1995, o projeto Escola Sem Racismo tenta combater os extremistas em todo o país com a participação de educadores e estudantes. Mais detalhes na reportagem de Tim Wiese, adaptada por Cris Vieira.
O projeto Escola Sem Racismo é uma rede que apoia os alunos do ensino médio em projetos contra a exclusão e a xenofobia. As ideias partem dos próprios jovens. Assim, Albert, estudante da escola Max Planck Gymnasium de Berlim, planeja, por exemplo, convidar um ex-neonazista para visitar a escola.
Pensamos em fazer uma entrevista com ele. Ele certamente dirá: gente, isso é errado. Acho que só se pode aprender a partir de experiências pessoais.
O enfrentamento é sempre o foco dos projetos. Debates com testemunhas, autores de livros são entrevistados pelos estudantes. Infelizmente, os participantes já tiveram alguma experiência com o racismo. É o caso de Sharonia, por exemplo. Os pais dela são do Sri Lanka.
Sou um pouco morena, assim há essas histórias com a cor. Muitos dos meus amigos têm esses problemas. Por exemplo, somos abordados com "olá, chocolate" ou expressões semelhantes.
Que eles são abordados como "olá, chocolate" ou algo assim.
Para Charônia, essa é uma razão para se engajar no projeto Escola Sem Racismo. Apesar disso, todos os alunos enfatizam que a coexistência de culturas na escola Max Planck funciona bem. Extremismo de direita realmente não é um problema por aqui. Infelizmente, essa não é a regra em todas as escolas de Berlim, como revela o universitário Sebastian Kahl, um dos coordenadores do projeto.
Wir haben Rechtsextremismus mehr an Schulen in
Temos mais extremismos de direita em escolas nas áreas dominadas por alemães, onde a proporção de imigrantes é relativamente baixa, especialmente na parte oriental da cidade. Há, naturalmente, extremismo de direita também nas sociedades de imigrantes. Há, então, turcos contra curdos, por exemplo.
Es gibt natürlich auch Rechtsextremismus in Einwanderergesellschaften. Da gibt es dann Türken gegen Kurden.
Assim, o Escola Sem Racismo foca qualquer tipo de discriminação. A ideia de que as escolas assumam o compromisso contra sinais de exclusão e xenofobia surgiu na década de 80, na Bélgica. Quando um partido de direita entrou no parlamento, alunos e professores tornaram-se ativos. Na Alemanha, cerca de 1000 escolas participam da iniciativa. O número aumenta e mais estudantes, como o universitário Sebastian Kahl, são procurados para apoiar o trabalho.
Recomendo, sobretudo, aos alunos de magistério que queiram ganhar experiência prática nas escolas, paralelamente aos estudos, ao monitorar um projeto e também nos apoiar.
Cris Vieira, DW.
DW. Deutsche Welle.
Passamos agora, como é habitual, ao espaço do ouvinte. Relembro que perguntámos se acha que a queixa-crime movida por 9 generais e 2 empresas angolanas é uma tentativa de silenciar o ativista Rafael Marques por via legal. A minha colega Cris Vieira, comigo em estúdio, vai dar-nos a conhecer as respostas dos ouvintes. Cris?
Boa noite, Maria João. Boa noite a todos. Chegaram muitas respostas. Eu vou começar com uma que veio de Angola, que é o Felizardo Capitão, escreve de Luanda. Ele mandou um SMS e diz: estes corruptos querem silenciá-lo, sim, mas não conseguirão porque se fará justiça. Viva Rafael Marques, Angola está contigo. Opinião do Felizardo. Pelo Facebook, o Mário Arabe de Maputo foi o primeiro a responder e disse: pode sim ser uma maneira de silenciar o jornalista Rafael, dada a posição dos que levantam o processo contra ele. Também por SMS recebemos a mensagem de Benjamin de Pemba, em Moçambique. Os dirigentes africanos são corruptos e protege-se a eles juntamente com os que comem com eles. Foi a mensagem que nos enviou a este ouvinte. O Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, que não falha, escreve: é uma tentativa e contra a imprensa e a democracia pluralista. Também de Bissau nos escreve Tidjane Valdez e diz: Tidjane faz um comentário quanto à prorrogação do mandato do parlamento guineense. E ele diz: na minha opinião, para o bem da transição, os 3 órgãos de soberania da Guiné-Bissau devem terminar os respectivos mandatos na mesma data. O Simão Tangassi, de Pemba, em Moçambique, responde à nossa pergunta e ele diz: são vezes sem conta em que os jornalistas são presos por terem dito a verdade. Cá em Moçambique temos vários exemplos. Na minha opinião, acho que este caso angolano é mais uma forma de silenciar aqueles que divulgam as verdades dos tubarões. A ser assim, em os países africanos falantes da língua portuguesa, que estão longe de terem uma liberdade de imprensa efetiva. Aí a opinião do Simão Tangassi enviou por e-mail. No meu entender, uma vez que processo está no tribunal, cabe à justiça fazer o seu trabalho de forma transparente, diz o Ilvo Salvador, também de Bissau, de onde nos escreve também Sumaila Djalo. Ela diz: Angola, um país corrupto, pertence a uma cúpula de ditadores e uma família chamada dos Santos, nem Estado, nem nação. E a Rosário Sanoia, de Mocimboa da Praia, em Moçambique, faz um desabafo, diz que a população moçambicana tem sofrido demasiado por ser tão passiva e refém da política introduzida na luta contra a pobreza absoluta, porém o partido
inverte o tema para enriquecimento em benefício próprio e pelos interesses da hierarquia no poder. Por hoje vamos ficando por aqui, Maria João. Obrigada a todos que participaram conosco.
Obrigada, Cris, e muito obrigada mais uma vez aos ouvintes pela participação no programa. Continuem a enviar-nos as vossas opiniões por e-mail, Facebook ou telemóvel. Fica por aqui a emissão da noite da DW desta terça-feira. Boa noite e até amanhã.